Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Então vamos ler. Primeira de Paulo aos Coríntios 10 e 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá o livramento, de sorte que possais suportar. Senhor, fale conosco, fale com o seu povo, com a sua igreja, com esses homens. Que o Senhor possa nos ensinar, nos instruir, pregar nessa manhã. Que não seja eu quem fale, mas seja o teu Espírito. Esconda-me atrás de ti, Pai. Que a carne não se manifeste, que o homem não se manifeste. Mas que o teu Espírito possa ter a primazia do ensino nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. É um desafio sempre pregar esse sermão, porque a história se passa, irmãos, bem atrás, há muitos anos atrás. Eu sou de uma família de pastores, uma família evangélica, nasci no Evangelho, cresci no Evangelho, meu pai é pastor presidente de um campo de uma grande denominação de 140 igrejas. E eu cresci nesse meio, nesse caminho evangélico. Eu costumo dizer que eu não conheci o mundo no mundo. Eu nunca fui, nunca tive um testemunho de ex, aquilo outro. Nunca fui do mundo. Já fui desviado na igreja, mas nunca fui do mundo. Eu conheci o mundo na igreja. E o desafio de você ser, acima de tudo, um homem, e um homem de Deus, ele é muito, mas muito grande. Eu conheço os bastidores de igreja evangélica. E confesso a você que nunca me desanimei pelos escândalos que se veem por aí, pelas coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê. Eu gostaria de fazer um misto aqui nessa noite, nessa manhã, que seja. Entre o desejo fora de controle, um pedaço dessa história para ajudar vocês. Então não se trata apenas de um sermão, de uma pregação, mas de uma ajuda pessoal. Não é fácil ser homem. Não é fácil ser homem de Deus. Ser macho é fácil. Ser macho que faça sexo com mulher, ser macho é fácil. Hoje em dia também não é tão fácil. Né? Porque está na moda também não ser macho. Como eu sou arcaico, eu não sou no ano na moda, eu ainda sou macho e aprendi a ser homem de Deus. Ser homem de Deus é um grande desafio. Um desafio muito grande. Eu sou casado há 15 anos, fiz 15 anos de casado dia 7 de julho. Tenho um filho de 13 anos e uma menininha agora de 1 ano e 3 meses. Mas o nosso casamento sempre também foi um desafio, por vários motivos. Vou começar do início. Na minha história familiar, nós fomos descobrindo algumas coisas que foi chocando com o nosso ministério. Por exemplo, aos 8 anos de idade, eu peguei a minha mãe traindo o meu pai com o copastor, com o vice-presidente da igreja. E eu que vi. Eu tinha 8 anos de idade, saí do quarto da minha mãe, meu pai viajava muito, pregador, e indo nas convenções, eu saí do quarto por volta de umas 3 ou 4 da manhã, e a cama da minha mãe estava vazia, eram 5 filhos, e gente brigando para ver quem dormia com a mãe. Levantei, lá na sala, eu peguei a minha mãe fazendo sexo com o vice-presidente da igreja. Uma semana depois, eu viajando com meu pai, em Brasília, falei: pai, o que o senhor faria se minha mãe traísse o senhor? Eu mataria ela. Aí eu falei: eu não vou contar, né? Mas, irmãos, A primeira propina surgiu lá em casa, porque quando nós chegamos, a minha mãe comprou eu e meu irmão mais velho. Para mim, ela me deu uma bicicleta. Para o meu irmão, ela deu um videogame. Falou, se vocês não contar nada. Eu falei, está vendido. Decidi, então, que a gente não ia contar nada. Criança, eu ganhei uma bicicleta, ele ganhou um videogame. Mas aí, quando nós chegamos de viagem, o meu irmão mais novo, meu pai chegou em casa, falou, cadê sua mãe? Falou, ah, pai, eu vi minha mãe entrando numa casa ali, se eu quiser eu te levo lá. E ele levou. Mas a partir daí, a coisa começou a desandar demais lá em casa. Uma situação muito deplorável. 5 filhos, o mais velho tinha 9, eu tinha 8, o Ismael tinha 7, o Samuel tinha 6, a Ruth tinha 5. Era pecado televisão na época. Não, de verdade, ter televisão na época, principalmente nessa denominação, era uma abominação. Mas fazer filho podia fazer bastante. Então, nós começamos a viver uma coisa terrível. Um dia nós, criança ainda, saímos da escola e 5 filhos estudavam todos de manhã. Quando chegamos em casa, a casa estava limpa, não tinha nenhum móvel dentro da casa. Nenhum móvel dentro da casa. E aí, a minha mãe estava já entrando dentro do caminhão com todos os móveis, junto com a amante dela. E a gente falou, onde a senhora vai? Eu falei, eu vou viver minha vida. Os 5 filhos, todos crianças. E ela estava indo embora. Eu lembro que nesse dia, a minha irmãzinha, a Ruth, a mais nova, a gente ainda falou para ela, falou assim, leva pelo menos a Ruth, ela é muito criança. O mais velho tinha 9 anos. Mas ela falou assim, não, eu vou sozinha. Ela entrou dentro do carro. Aí eu lembro que eu xinguei ela naquela hora, ela veio, eu vou te bater. Eu falei, então vem. Já que você não é minha mãe mais, eu lembro que eu peguei um pedaço de pau e arrumei na cabeça dela. Eu tinha 8 anos de idade quando eu acertei a cabeça da minha mãe com um pedaço de pau. A minha mãe foi embora, sumiu no mundo. Ficou anos sem ver os filhos. Esperamos até as 18 horas o meu pai chegar. Falando, não, pelo menos a gente tem o pai. Quando meu pai chegou às 18 horas... falou, agora ele vai cuidar da gente. Nós ficamos das 11h30 às 18h, deitado no chão, sem nenhum móvel, com fome. 5 crianças. Meu pai chegou às 18 horas e falou, agora ele vai cuidar da gente. Ele pegou cada um e deu para cada um. Falou, eu também não tenho condição de cuidar de vocês. Ali nós fomos, o mais doído de tudo é você separar os irmãos. Nós fomos separados por muitos anos. Meu pai... sem condição psicológica, emocional, porque também teve problema com o pai dele, de cuidar de filho. Nunca tive um beijo do meu pai, nenhum de nós. Nunca tivemos, o pai te ama. Eu sou filho dos piores pais do mundo. Os piores pais que você pode conhecer no mundo são os meus pais. Mas são os meus pais. E então, nesse sentido... meu pai esparramou os filhos, tanto é verdade que cada um foi para um canto, cada um foi para uma história. Eu com 15 anos já estava em Curitiba, morando sozinho, peguei um ônibus, morava com a minha avó, e aí peguei um ônibus ouvindo a voz de Deus, vai para Curitiba. Eu falei, senhor, isso é de comer ou de passar no cabelo? Entrei no ônibus e vim, sim, do nada, gente, para Curitiba, com uma sacolinha do Carrefour. Tinha uma muda de roupa, uma calça que quando eu saía, a calça olhava para mim e dizia, e eu, não vou? Só tinha aquela calça. Cheguei, irmão, eu passei tanto frio nessa inferneta dessa cidade, falei, gente, eu não sei se o inferno é frio ou se é quente, por que a palavra inverno combina com inferno? Eu peguei pneumonia, fiquei internado, fiquei 45 dias internado, tive derrame pleural, derrame pulmonar, aí me deu tuberculose, tudo, assim, morava num quartinho na Vila Perneta, em Pinhais. Eu dormi em cima de um acolchoado, que aqui eu descobri que isso se usa para cobrir. Depois. Aqui, com quase 15 anos de idade, eu vim sozinho para Curitiba, sem nada. Falei, eu vou refazer. Um garoto de 15 anos falou, eu vou refazer minha vida. Que vida! E aí, ao longo do tempo, a gente foi sendo tratado de uma maneira, Deus usa um aqui para te tratar um pouco, um outro aqui, outro acolá. E Deus foi trabalhando, lapidando, todos os filhos hoje, todos são pastores, pastores de igreja, bem casado, com um casamento só e abençoados. Mas nesse meio termo, nem sempre foi assim. A minha mãe, por exemplo, ela hoje, eu amo muito os meus pais, obviamente, né? Isso passa pelo princípio do perdão, pelo princípio do tratamento mesmo em si. Descobri que eu era um filho bastardo, eu sou filho de uma amante, né? Isso é um pecado de muitos anos atrás do meu pai, mas que a gente descobriu há pouco tempo atrás. Chorei muito junto com o Luciano. Para mim foi uma grande decepção saber que meu pai durante muitos anos escondeu um casamento, que era o casamento verídico dele, que não era o da minha mãe, o da minha mãe não era o casamento verídico. Então ele já tinha 5 filhos, o velhinho tem 1,5 metros e faz filho igual rato, gente. Já tinha 10 filhos. Ele já tinha 5 filhos antes dos 5 filhos com a minha mãe. Eu tenho irmão de 55 anos de idade. E o meu pai escondeu essa outra família de todo mundo. E um dia eu estava no Facebook, quer dizer, minha esposa estava no Facebook, e viu lá um menino que era minha cara, lá em Goiânia. Mas minha cara, assim. Ela me chamou, falou assim, vem aqui. Quem que é esse menino? Eu falei, mas que diabo é isso? Eu lá vou saber quem que é esse menino. Eu saí dessa cidade com 15 anos de idade, eu não sei não. Ela falou assim, esse menino é a cara do Gianluca. Mas ela falou assim, num tom assim de muita revolta. Eu falei assim, ó, assim como você quer descobrir, eu também quero. Só se pegar na mão, engravida as pessoas agora. Vai que eu peguei na mão de que eu não conhecia. E aí eu fui, chamei aquela pessoa, mãe daquela criança, falei, escuta, você que está aqui no meu Facebook, eu te conheço? Ela, não, você não me conhece, mas eu te conheço. Aí a coisa foi ficando pior ainda com a minha esposa. Eu falei assim, mas esse menino aí, que é minha cara, mas mesmo mais gente, ele é a cara do meu filho. Quem que é ele? Ele é seu sobrinho. Falei, pior pro meu pai, melhor pra mim. Falei, mas peraí, como assim meu sobrinho? Eu sou sua irmã. Falei, você é minha irmã? Irmãos, aí a história foi se desenrolando. Por que você nunca procurou a gente? Porque a gente nunca pensou que vocês queriam conhecer a gente. Falei, mas aquilo que a gente não entende, não conhece, a gente não desfruta. Nós fomos descobrir uma das histórias muito tristes nessa situação, que uma das minhas irmãs, muito revoltada com meu pai, foi embora para os Estados Unidos, porque quando ela era adolescente, depois que meu pai saiu da casa da mãe delas, desses outros filhos, ele se juntou com a minha mãe e passou-se por casado, até o divórcio com a minha mãe. Nós fomos descobrir que quando ela já era adolescente, ele abandonou aqueles filhos, ele encontrou ela num ônibus e ela, criança, foi correndo e abraçou. Pai! Ele estava com um irmão da igreja. E eu lembro que ela me contando assim, elas... São, ali, lá é o contrário, são 4 mulheres e um homem. Com a minha mãe é 4 homens e uma mulher. Ele é muito mágico para fazer filho, gente. E assim, é muito minucioso. Ele sabe como fazer. Depois eu posso te passar o telefone dele, que ele te ensina. E aí, ele conversando com ela, conversando conosco, contando que ele abraçou ela, olhou para o irmão da igreja, que não sabia, falou assim, o irmão tomou seus filhos? Falei, não, isso aqui é minha sobrinha que me chama de pai. Situações como essas foram se desenrolando de uma maneira tão triste que Nenhuma delas eram até então convertidas. Meu irmão, com 55 anos de idade, é sempre achado bêbado na rua, em Goiânia, dormindo na rua, no relento, por uma revolta, gritando o nome: pai, eu quero meu pai, com 55 anos de idade. Um desespero muito grande. Né? O que que eu fiz? Quando nós, para mim foi um choque muito grande, porque apesar de isso ser um passado muito distante para ele, como nunca houve reparação, para mim era muito recente. Foi um período muito difícil em que eu tive que tratar as minhas emoções, perdoar, mas procurei ele e o confrontei em amor, sendo auxiliado pelo pastor Luciano e também na época pelo pastor Abe. Eu não sei se tem uns 3, 4 anos o ocorrido do descoberto. Cheguei nele, confrontei, procurei meus irmãos, fiz ele se acertar. Depois de mais de anos sem ver, ele pedir perdão, houve lágrimas, houve choro. Ele confessar para a igreja, confessar para os amigos, confessar para todo mundo. Eu fiz isso. Falei, se o senhor não fizer, eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou entrar dentro da igreja com os meus 5 irmãos, para todo mundo ver que é cara de um focinho do outro. E todo mundo vai perguntar o que que é isso. E ele, com muito medo, chegou lá na casa delas, se arrependeu, chorou, pediu perdão. Uma irmã minha disse: eu prefiro ir no velório de um cachorro do que no velório dele. Mas eu lembro que quando eu estava com ele dentro do carro, a minha irmã estava no outro carro, quando ela viu ele dentro do carro, ela não conseguiu resistir à emoção, depois de muitos anos sem vê-lo, desceu de dentro do carro e foi correndo, chorou, mesmo ali na rua, e se abraçaram, e a coisa terminou muito bem. Passado aí, no mesmo dia, eu tinha falado com o pastor Aloísio, da igreja Videira, estava pregando a Videira, preguei, toda a minha família, meus irmãos se converteram, todos estão na igreja, só o meu irmão mais velho, no caso, meio irmão mais velho, que não. A história, irmãos, começa mais ou menos assim. A minha mãe, eu dei uma casa para ela agora na Fazenda Rio Grande, para ela morar. Ela tem um tratamento psiquiátrico. Recentemente ela ficou internada por 30 dias, porque ela... Daí fomos descobrir que até essa situação dela já era um problema... terrível, um problema bipolar, ela surta mesmo. Recentemente ela não nos recebe, muito raro ela nos receber na própria casa que eu dei. Eu fui lá visitar ela, quando eu cheguei eu olhei no vidro, ela disse: se você entrar aqui eu te dou um tiro. Ela comprou lá uma arma no mercado negro e ficou armada lá dentro dizendo que ia matar um dos filhos. E eu falei assim: eu vou entrar, mas eu vou te matar, ela falou. Falei: mas eu vou entrar. E aquilo me trouxe uma preocupação muito grande, chamei a polícia falou assim: ó, se nós entrarmos e ela apontar a arma, a gente vai ter que disparar contra ela. Falei: então deixa que eu entre. Ela falou assim: mas ela vai disparar no seu peito. Deixei a minha esposa e meus filhos dentro do carro, arrombei a porta e pus o peito na frente dela. Falei: agora a senhora atira. E ela com a arma, isso não tem 2 meses, ela com a arma apontada para mim. E a polícia falou assim: se fosse com a gente, com essa arma, a gente não ia ter o que fazer. Falei: então deixa que eu entro. Falou: o senhor é corajoso. Ela, do jeito que ela até ia disparar. Aí o guarda entrou, tomou a arma dela. Foi uma situação que para mim foi assim, terrível. Terrível. Como eu disse a você, eu sou filho dos piores pais do mundo. Mas nós, filhos, os 5 pastores, decidimos amar os nossos pais incondicionalmente. O meu pai se arrependeu, amém, não lembramos mais, ele sabe que eu uso isso como testemunho, então não é novidade para ninguém, né? Está até sendo filmado, tá na internet, ele confessou tudo isso, então ele sabe que isso também é um preço, que a gente usa isso como testemunho. Mas para nós, gente, foi muito difícil o conceito da paternidade, né? Eu amo meu filho, sei que não é fácil. Nós optamos por cuidar de nossos filhos de uma maneira diferente como fomos cuidados, porque nós somos abandonados por pais e mães, deixados. Meu pai deixou eu e meu irmão, que é hoje co-pastor comigo, vice-presidente, que ficou como pastor em Campo Largo, na casa de um casal de diáconos em Brasília. E aí esse casal de diáconos vendia maconha. Irmão, a nossa história é tão triste que se a gente contar pro carroceiro, o cavalo chora. Eu estou resumindo para eu entrar no tema aqui, eu estou enraizando a mensagem.
A gente fica pensando, será que tem coisa pior?
Tem coisa pior. Eu não vou contar o pior porque é pesado. Não posso contar. E aí nós ficamos hospedados, morando na casa desse casal de diáconos em Brasília. E eles plantavam maconha, era numa chácara. Alguém conhece Brasília ali, na onde hoje é Águas Claras, né? Tinha um setor de chácaras e era ali. Eles plantavam maconha. E punha eu e meu irmão para cuidar das plantações. E tinha uns gansos, que eles não tinham cachorro, tinha ganso. E os gansos mordiam, avançavam a gente. Eu falei, esses gansos têm legião de demônio. Irmãos, nós cuidávamos dessa plantação. Uma vez a polícia chegou lá, eles fugiram e deixou eu e meu irmão. Eu tinha, quando estávamos em Brasília, eu tinha 8 anos, ele 2 anos a menos. E eles diziam, se vocês não fizerem, vocês não comem. Então teve uma época que eu sempre muito bravo, muito ruim. E eu relutava. Então eles diziam o seguinte, se você não trabalhar, você não come. Então teve vezes que o meu irmão comia, ou então pegava a comida dele e levava para mim, e aí eu comia. Aí depois ele vinha e pedia para comer mais. Aí ele comia. Era um jogo. Então eu tinha que proteger o meu irmão, que era mais novo, e a gente naquela situação. Mas na igreja, eu ia na igreja, eu vendo aqueles Ananias e Safira lá na igreja, gente, pousando de santo e vendendo droga. Agora você vê, eu já tinha um péssimo exemplo de pai, agora tem um péssimo testemunho de homem, de irmão dentro da igreja. Para mim, um evangelho, eu cresci pensando, ser crente não é muito diferente de ser mundano, não. Ser crente não é muito diferente de não ser crente, não. O meu pai abandonou a família. Abandonou os filhos. Minha mãe não sei onde está. Né? Até que, uma vez eu apanhei tanto, fui espancar tanto com sangue, tudo, que um casal de uma outra chácara embaixo, vendo, me tomou dessa família e separou eu do meu irmão. E ainda ameaçou para a polícia entregar aquele pessoal da chácara. Depois de muitos anos, o meu pai voltou nessa chácara e levou meu irmão. E eu não vi quando ele voltou. E ele foi embora. E aí eu comecei a lidar sozinho com essa situação, ainda na adolescência. Eu fui fazer todos os meus estudos depois que eu cheguei em Curitiba. Me formei, aí fiz 2 faculdades teológicas, fui fazer tudo. Depois cheguei em Curitiba, depois de casado com a minha esposa, que eu falo que é um surubim. É uma nova categoria de anjo, é um surubim. Que ela é uma santa mulher de Deus. Mas o desafio, irmãos, para mim, crescer como homem, e como homem de Deus foi grande, porque eu não tive um espelho de paternidade. Um espelho do que é ser pai, um espelho do que é ser homem de Deus, que é ser pastor. Sempre tive muito dom, muito talento, e fui crescendo e desenvolvendo o dom de uma maneira desordenada, sem pastoreio, sem discipulado. Os milagres iam acontecendo de uma maneira equivocada e desordenada. Nunca uma pessoa chegava e tratava, no caso, o meu caráter nesse sentido. De uma certa maneira, quando chegou aos 18 anos de idade, eu já tinha visto Deus, por sua misericórdia, eu já tinha visto Deus fazer muitos milagres. Aqui mesmo em Curitiba, uma vez eu fiquei internado no Hospital Pequeno Príncipe, com pneumonia múltipla, derrame pleural. Uma irmã que era enfermeira lá na época, me internou na casa dela. Essa irmã, esse casal, eu só saí de lá quando eu me casei. Ela era uma enfermeira, uma santa irmã, que aí ela começou a me lidar, ela e o esposo, o irmão Celso, lidar comigo como pais. Eu chamo eles de pais até hoje, pai, mãe, eu chamo eles. Eles começaram a me tratar nesse sentido, né, a lidar comigo como pais. Ela me internou na casa dela, porque eu já estava 45 dias internado no hospital, 3 paradas cardiorrespiratórias. Ela falou: não aguento mais ver esse menino sem pai, sem mãe nesse hospital. Eu mesmo me internei. Estava andando na rua, caí, cuspindo sangue, corri para o hospital. Falei: quem é seu pai? Sua mãe falou: moço, eu não tenho. Só que eu preciso ser internado, eu estou morrendo. E aí o hospital me internou, ela falava, ela era enfermeira-chefe, eu não aguento mais ver esse menino. Ela me internou na casa dela. De lá eu só saí, só quando me casei. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. E aí, a partir daí, eu comecei a ver ela indo na igreja com eles, comecei no momento cantando na igreja, depois pregando e tal, os milagres acontecendo. Eu não sei como, se você me perguntar, eu não sei como, aos 21 anos, para eu me casar, o meu pai teve que assinar, aos 22, 23 anos de idade, não sei, o ministério explodiu. Deu um boom. Não sei te explicar como. Não sei por onde começou. Mas eu comecei a pregar em estádios lotados, 50 mil pessoas, 100 mil pessoas, 40 mil pessoas, comecei a pregar. Milagres acontecendo, paralíticos andando, cegos enxergando, mortos ressuscitando, viajando por toda a América Latina pregando no estádio do Lanús, no estádio do Boca Júnior, no Chile, pregando para tudo que é lugar. Já são todos hoje mais de 78 países, pregando, viajando, pregando. De alguma maneira o ministério explodiu, agora eu estou na televisão com 23 anos de idade. Estou na televisão em 4 emissoras em rede nacional, pregando na televisão. E as pessoas ficavam encantadas, aquele rapaz novo, né? Que é isso? Que coisa tremenda, milhares de almas se convertendo, pecadores se rendendo a Cristo, multidões se reunindo, a glória de Deus descendo na televisão. Tínhamos aqui em Curitiba, conseguimos uma sede do ministério, que tinha 4 andares, um campo de futebol dentro da sede. Luiz Hermínio não saía de lá, né? Irmãos, eu cobrava para culto, por culto. Eu tenho os contratos lá até hoje, uma média de 4 a 8 mil reais para pregar em um culto. E para eu ir tinha que ter um contrato batido em cartório, senão eu não saía de casa. Não saía de casa. Era o desafio que eu tinha na época. Né? Nosso ministério, ele, de material e oferta, ele arrecadava 300, 400 mil reais na época. DVDs, livros, os milagres apareciam na televisão, coisas tremendas. Aqui eu não sei porque os programas de televisão, o que chegava em Curitiba era só da CNT, o dos outros não chegava. E era todo sábado, 9 da manhã. Mas no Brasil, toda a gente andava. O que acontece? Acontece que a partir daí, começou a aparecer os defeitos morais da minha família. Porque quando você tem uma ausência de um discipulado, de uma pessoa a quem você presta satisfação, a quem você conta os seus pecados, a quem você pede ajuda, você não sabe que você está se perdendo. Olha, uma das minhas viagens, para você ter uma ideia, para mim isso passou a se tornar... Isso acontece na igreja. Eu lembro que eu estava numa cidade, no interior do Brasil aí, estava no hotel, falei, eu já vou para a igreja. Chegar mais cedo na igreja, para conversar com o pastor, peguei o táxi e fui para a igreja. Quando cheguei, fui no escritório do pastor, chegou lá, o pastor estava mandando ver na secretária. Irmãos, aquilo para mim foi um choque. Falei, gente... O pastor só vestiu a roupa e falou assim, vamos conversar aqui o que, que a gente vai fazer no culto hoje. Agiu como se nada tivesse acontecido. Irmão, eu chegava em casa dessas conferências, eu falava para minha esposa, eu falei assim, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu contava para ela. E aquilo para mim, eu lutei muito, mas tive que lutar muito para não cair. E aí a luta foi ficando mais intensa. Porque a primeira coisa que você começa a fazer é deixar de ter comunhão e oração com Deus. Você começa a ficar cansado, esgotado. A obra de Deus começa a cansar a gente. Você começa a trabalhar como um motorzinho ministerial. Você começa a trabalhar como uma fonte de renda. Vendendo DVDs, vendendo CDs, vendendo livros, vendendo, pagando salários, viajando, assinando contratos de cruzadas e tendo equipes e começa a funcionar um sistema, um mercado dentro do seu ministério. Um mercado. Agora você já começa a não orar, porque você prega diário, então você sai de uma cidade. Você dorme tarde, você sai de uma cidade de manhã. Olha o perigo. Você sai de manhã e chega numa outra cidade para pregar já quase na hora do culto. Aí você já chega no hotel, tem que dar uma cochilada para você pregar um pouquinho, descansado, e já sai para pregar no outro dia. Isso é um perigo. Então você já começa sem perceber ficar 2, 3, 4, 1 mês, 2 meses, 6 meses sem oração. Eu não estou falando de trocar umas ideias. Ô papai, beleza, estou aqui, boa noite, aleluia. Fã de vida de oração. E aí você começa a concordar com uma frase de Leonardo Ravenhill: o crente que ora deixa de pecar, o crente que peca deixa de orar. É inevitável. Quem não tem vida de oração, se não caiu em pecado, vai cair. Não tem, irmão. Se não caiu em pecado, vai cair. Primeira coisa que começou a acontecer comigo foi o vício na pornografia. Então agora você chega no hotel, você está cansado, mas você, irmão, o que me assusta é que você usa pornografia, mas os milagres não paravam. Você usava pornografia, mas os sinais não paravam. As multidões vinham, a unção descia. Aí quem esteve no último Zadok em Campinas, você vê que uma coisa foi vir de 2011, quando eu preguei na primeira mensagem, até a última, que aí eu fui entender o que é poder e presença, o que é ter Deus e ter o poder de Deus. Porque eu passava horas em pornografia, mas subia no púlpito, paralítico andava. Eu passava horas em pornografia, mas a unção descia, as pessoas se convertiam. E na minha cabeça eu falava assim: ó, eu li lá na Bíblia que quem ganha alma encobre multidão de pecados. Então hoje eu estou kit, porque eu ganhei alma. Então tem que ganhar alma amanhã de novo. Você vê, essa era a visão que eu tinha. Aí eu fui ler na Bíblia que o pecado que é encoberto é o pecado da alma que você ganha. É verdade. Você, quem ganha a alma, encobre a multidão. Você encobre a multidão de pecado do pecador que você ganha. Não é de quem ganha a alma, é de quem você ganhou. Você vê, tem gente pensando: eu tenho que ganhar alma porque eu tenho muito pecado. Então eu tenho que ganhar muita alma. Fui perceber também a diferença de frutos e obra. Porque eu dizia: não, eu estou dando fruto, estou ganhando almas, estou vendo paralíticos, estou vendo milagres, então é fruto. Pelo fruto conhece a árvore. Aí eu fui estudando a Bíblia, você vai perceber que aquilo é obra. A alma que você ganha é obra, a igreja que você tem é obra, o pecado, a pessoa que você batiza é obra, o milagre é obra. Mateus 7, a partir do versículo 22, deixa claro: curamos, profetizamos, realizamos, tudo isso é obra. Mas o fruto é outra coisa. Obra é o que você faz para Deus, fruto é o que Deus faz em você. Obra é o que você realiza, fruto é o que Deus realiza em você. Obra é o que eu, a obra precisa ser realizada, o fruto produzido. O que você faz para Deus não é fruto, é obra. O que Deus faz em você é fruto. Fruto é aquilo que você é quando ninguém está olhando. Fruto é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Irmãos, eu comecei a descobrir um outro sentido de ministério. Outra coisa de ministério: que existe um grupo de gente na igreja quebrantada, que confessa os pecados uns para os outros. Porque uma das coisas que acontece com nós homens é que nós não confiamos uns nos outros. Então, às vezes, o cara confessa que roubou uma corda para o discipulador dele, mas esquece de dizer que tinha uma vaca presa na ponta da corda. Então, para ele ficar de boa com o discipulador dele ali, com o marciano, eu conto meio pecado. Aí o cara falou: esse discípulo é bom, ele conta mais ou menos. Mas ele pensa que eu estou confessando, mas eu não chego naquele nível mais profundo da confissão. Mas um dia eu escancarei tudo. Eu agora tinha que reparar os meus pecados. Eu tinha que consertar, mesmo eu tendo uma experiência cruel com Deus, porque essa foi uma experiência muito cruel. Muito cruel. Mas também mostra a misericórdia de Deus. Romanos capítulo 2, no versículo 4. Ou toleras tu a imensa bondade e sabedoria de Deus, não percebendo que é a misericórdia de Deus que te leva ao arrependimento? Então, o fato de você chorar por pecado e ter consciência é bondade, é misericórdia de Deus. O confronto é misericórdia de Deus. A falta de confronto é quando a misericórdia se afastou de você. Então, num período da minha vida, acho que em 2008 ou 2009 para 2010, eu estava em casa. Digo a você, continuo a dizer, não parou os convites, não parou os milagres, não parou as multidões, o dinheiro nunca parou de chegar. Porque ainda hoje eu estava confrontando um camarada que era do nosso ministério, que ele caiu em adultério, também acompanhado com o pastor Luciano sobre isso. Ele caiu em adultério, confessou, falei: agora nós vamos tratar. Então, primeira coisa, vamos sentar com a sua esposa. Pelo amor de Deus, se a mulher souber disso, meu casamento acaba. Falei: já acabou. Ela que não sabe. E depois vamos confessar para a igreja. Não, mas o senhor quer acabar com o meu ministério. Falei assim: não, irmão, não fui eu que adulterei. Aí ele, o que ele preferiu fazer? Preferiu sair do ministério. Mudou a placa, falou: pastor, já não, se esse era o problema, era o nome, eu saí. Falei: irmão, o problema não era o nome. Tanto que ele saiu e eu estou no pé dele ainda. Falei: e aí, já confessou? E aí, já reparou isso? Não, mas Deus não expõe ninguém. Deus não envergonha ninguém. Falei: sim, depende. Aí é onde você se engana. Aí é onde você está equivocado. Porque a misericórdia de Deus comigo foi uma alerta. Eu desci para pegar um copo com água. Meu filho tinha lá os seus 3 para 4 anos de idade, estava tendo uma tempestade muito grande em Curitiba. Desci para pegar um copo com água. Quando eu fui subir a escada de novo, tinha uma criança na sala de casa. Irmãos, eu lembro disso como se fosse hoje. É uma sensação horrível. Horrível. Aquela criança olhou para mim e fez assim, ó. Subiu na minha frente, minha esposa deitada na cama, meu filho no colchão, a criança passou na minha frente e disse assim: se a volta de Jesus fosse hoje, eles iriam e você ficaria. Ainda olhou para mim e disse: senta aqui, vamos conversar. Você não me conhece. Irmão, quando você tem problema com o pai, você tem problema com Deus. Você transfere para Deus o sentimento que você tem com seu pai. Enquanto você não for livre desse sentimento, você vai ter uma visão de pai, que era o que você conhecia. Para mim, Deus sempre foi um Deus distante, um Deus que faz milagres, mas nunca um Deus de relacionamento. Percebe? Quando você tem um pai de relacionamento, você se relaciona com Deus. Nós somos fechados como homens, porque nós tivemos essa escola. Hoje nós, muitos não pedem perdão para filhos, porque tiveram essa escola. Muitos não pedem perdão para a esposa, porque tiveram essa escola. Talvez você teve um bom pai, mas não um bom referencial de pai. Eu não tive os dois, nem bom pai, nem bom referencial de pai. Ele disse, você não me conhece. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você é viciado no pecado sexual. Eu te deixei. E eu falei, mas como me deixou? Os milagres. Irmãos, eu chorei tanto que a minha esposa me via chorar ali no quarto, mas não sabia, eu falando sozinho. E aquela teofania, você sabe, né? É quando Deus assume uma forma ou um anjo para falar com a gente. Me confrontando. E ele foi embora, foi em silêncio. Irmãos, a partir daí eu entrei numa crise interior para lutar com o desejo incontrolável do vício sexual. O vício sexual é nojento. Ele esvazia você do senso de Deus. Ele não tira só o desejo que você tem pela sua mulher, ele tira o seu desejo de Deus. Eu estava falando com o pastor Lu, ele falou assim, você vai falar isso também? Eu falei, eu vou. Os computadores que você quebrou? Eu falei, vou. Porque agora eu estava lutando, eu estava numa situação de guerra, eu sabia que eu estava sozinho. Apesar dos milagres, apesar de tudo, ele falou, você cobra para cantar, você cobra para pregar. Eu fui cobrar duramente por isso, gente. Eu falo severamente, ele falou assim, você já leu o seu contrato? Você já viu que você exige van 5 estrelas quando você desce no aeroporto, que não é a cidade onde você vai pregar? Você já leu que dentro da van tem que ter isso? Você já viu o seu nível de arrogância? Os hotéis que você exige? Deixa-me te contar, tem igreja que fizeram galinhada, fizeram espetinho, fizeram de tudo para levar você. Agora você pensa, porque você chegou lá, um paralítico andou, um cego enxergou. Para mim era isso, o trabalho está feito. Eles queriam isso, está feito, igual vou embora. Muda a sua pregação. Quantos pecadores você já levou ao arrependimento? Irmão, é muita misericórdia de Deus para você ser confrontado assim. É muito amor de Deus para ser confrontado assim. Então, eu agora estava em guerra. Porque a guerra contra o pecado sexual não é fácil. Agora eu comecei a quebrar computadores. Eu jogava computador de escada abaixo. Jogava na parede. Como disse o pastor Luciano, não adianta quebrar computador e não mudar. Eu jogava, eu falava, Abe, me ajuda. Eu confessava para ele. Mas ainda não era um nível de discipulado muito profundo, do qual hoje eu tenho com o pastor Luciano. Eu estava perdido. O meu ministério estava acabado, sem ter cara de acabado. Agora eu tive que consertar tudo. Aluguei uma chácara lá em São José dos Pinhais. Levei nossos missionários e convidei 2 pregadores para pregar para nós, para mim e para os missionários. Missionários de fora do Brasil, daqui. Levei o pastor Luciano, que foi quando eu vi pela primeira vez, o pastor Odilon. E nós ficamos lá 3 dias em jejum. E tudo que eu queria era ser tratado. Era vencer. Aquele desejo incontrolável. Já teve vezes de eu estar num motel com a mulher nua e eu falar assim: quanto que é que eu te devo? Não, o senhor ainda não deve. Falei: não, eu devo, você vai embora, por favor. Desistir disso na última hora. Na minha época de tratamento, que quando você está em guerra, irmão, você está no meio do mato, qualquer guerra que você tiver, qualquer suspiro, pisar num galho, você está em alerta. O pecado é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. Você não vence o pecado pecando. Você vence o pecado quando você para de pecar. Não adianta você ter na sua vida: Senhor, peço perdão pelos meus pecados, e continuar pecando. Porque muito pelo contrário, quando você confessa um pecado que você ainda vai cometê-lo, ao invés de você ser perdoado, você aumenta a ira de Deus. Em Romanos capítulo 2, veja comigo, no versículo 5, diz assim, ó: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível e que não se arrependes, acumula ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o justo julgamento. Você percebeu? Quando você passa a ter um círculo, porque o pecado sexual, ele cria também um ciclo vicioso. Você ainda sabe que Deus está ali, você ainda sabe que existe Deus. Por isso que eu quero sugerir para você também o pecado para a morte, porque ele vai levar você a um outro nível de não achar que é pecado, que Deus ainda está na graça. Isso é pecado para a morte. É quando o cara já não se arrepende. Veja, você passa a pedir perdão, mas continua a cometer o mesmo pecado do qual você pede perdão e pensa que você está perdoado. Então aí Deus começou a trabalhar na minha mente alguns conceitos sobre isso. Pedir perdão, isso aí eu falo em todos os adoques. Pedir perdão não traz perdão, arrependimento traz perdão. São coisas que eu ouvi diretamente de Deus. Talvez eu fale até igual Paulo, porque eu recebi do Senhor o que eu estou falando para você agora. É quem confessa e deixa que alcança a misericórdia. Lá estou eu agora aprendendo essas coisas, entendendo que não basta você passar a sua vida, antes de pregar, então eu dobrava o joelho, Senhor, eu te peço perdão pelos meus pecados, subia e pregava. Na minha cabeça, eu estava livre do pecado, mas você vai descobrir que não é bem assim. Sansão pecava, pedia perdão, o poder voltava. Pecava, pedia perdão, o poder voltava. Pecava, pedia perdão, o poder voltava, até pagar com a vida. Ser transformado de juiz a palhaço. Deus não quer expor ninguém. Ele não quer. Mas se for necessário, ele fará. Ele quer que haja arrependimento. Ele quer que haja transformação, reparação, mudança. Ontem veio um pastor falar comigo. Eu te conheço quando você foi pregar lá na vacaria. Eu falei: é o lugar onde é a vacaria e o boi chora. Ele está aqui. Eu tinha lá os meus 19 para 18 anos de idade quando preguei na vacaria, no Rio Grande. 19 anos de idade quando eu preguei lá. Uma cruzada muito grande. Eu lembro que um dos dias eu entrei montado num cavalo vestido de bombacha. Eu fui fazer média com o público. Eu vou vestir uma bombacha e preguei de bombacha, bombachudo. Mas eu vi um goiano vestido de bombacha para acabar, né, gente? Mas, quando você começa a perceber, irmão, que as coisas foram trabalhando no meu interior de uma maneira muito lenta. Mas eu fui reparando, consertando as trincheiras ministeriais, e voltando para a guerra. Primeira coisa, desfiz toda a estrutura ministerial. Desfiz tudo. Passei a dever 500 mil reais da noite para o dia. R$500.000. Desfiz o prédio, desfiz estrutura, desfiz funcionário, porque quando você monta uma estrutura ministerial muito grande, você vai ter que repassar o custo disso para as igrejas. A gente tem que tomar cuidado com isso. A menos que você faça uma coisa muito bem organizada, numa estrutura que se autossustente, você vai ter que começar a cobrar para pregar, para cantar. E você repassa. Eu precisava de R$300.000 por mês para manter aquilo de pé. Isso eu falava para os pastores: pastor, tem que ser isso, porque eu tenho que ter 40 famílias para sustentar. R$3.000 de salário para cada, R$3.000 e pouco. Eu tinha que passar isso. Mas o Senhor veio e me cobrou severamente isso. Me cobrou toda essa situação moral e ministerial. É muito amor, gente. É muita misericórdia. Agora eu tive que começar a consertar, irmão. E você ter que confessar os seus pecados para sua esposa. Teve uma vez que eu liguei para o Lu de dentro do carro. Falei: cara, vai ser hoje. Você tem certeza? Não vai ser hoje. Eu não vou ficar sem, mais um dia sem sentar com a minha esposa e confessar para ela o que eu já fiz para ferir o coração dela, sem ela saber. Porque eu queria ser curado. Agora eu estava numa posição de descanso. Porque quando você tem problema com pecado sexual, você tem que estar em guerra. Você tem que pedir ajuda. Enquanto você está em guerra, até você chegar numa situação de descanso, até você entrar no estado de descanso, que é aquele estado que agora você venceu aquilo. Porque o vício da pornografia é um vício como qualquer por outra droga. E ele arrebenta com você. Ele destrói você. Ele destrói casamento, destrói ministério, destrói. E nem precisa ser crente para saber. Você vê o Ronaldo Nazário, depois que descobriram que ele teve aquele encontro com os travestis, ele perdeu 50% dos patrocínios dele. É importante falar que ele era do Corinthians na época. Ele perdeu 50% dos patrocínios. Aquele jogador de polo, também quando ele... tem certeza? Tá, quando ele confessou que era viciado em pornografia, todos os patrocinadores deixaram ele. Irmão, o pecado sexual é uma epidemia hoje. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo num mundo, num fio global. Olha, eu escrevi um livro, não tive coragem de lançar. Eles nos masturbam. Porque você está lá no outdoor, num bus door, né? Está lá a mulher nua. Irmão, para o cara que está sendo tratado no pecado sexual, ele tem que estar em guerra. Ele tem que dar a senha do computador para a mulher. Ele tem que dar a senha do computador para o discipulador dele. Senão, não vai ser. Você vai viver das suas próprias recaídas. E é terrível. Você está lá no ponto 10. Daqui um pouco você recai. Você começa do zero. Do zero. Nesse lixo tóxico que é o pecado da pornografia. O pecado sexual. E isso vai pela corrente sanguínea, irmão. Quem tem problema de pecado sexual na família, na sua vida, vai trazer isso para a sua família mais cedo ou mais tarde. Olha a história de Davi. Agora você pega Davi com o corpo do filho de um lado e a cabeça dele no chão e gritando em pânico: Absalão, meu filho, queria eu morrer no seu lado. Agora você veja, Faz um paradoxo da situação de Davi com a situação de Jó. Jó perdeu os filhos e disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tomou. Agora Davi entrou em desespero, mas Jó, ele tinha certeza da educação que ele deu para os filhos. A Bíblia diz que ele orava e sacrificava pelos filhos. A situação de Jó: se os caras morreram, vão para o inferno, o problema é deles, minha parte eu fiz. Deus deu, Deus tomou. Ele descansou em Deus, com a dor, mas descansou. Davi entrou em desespero, porque ele era um péssimo pai. Depois não adianta mais chorar o leite derramado, quando os pecados morais da sua vida passarem hereditariamente para o casamento e a vida moral dos seus filhos. Todo mundo que tem o pecado moral tem um teto de vidro espiritual, tem uma sentença de morte sobre si. Você sabe, irmão, você sabe qual é o tempo do prazer de um homem? É nós, é ridículo. 30 segundos. Chega a ser uma coisa grotesca. Por causa de 30 segundos, o cara destrói uma família inteira. Irmão, o homem, se ele encostar no poste, 2 minutos. Irmão, homem é um bicho animal. Se ele ficar encostado aqui no negócio, 2 minutos, ele se excita. A visão do homem, ela liga a outra visão. E o homem fica totalmente louco, incontrolável. Quem tem problema com vícios, problemas, pecado sexual, ele marca encontro. Ele marca encontro na internet, ele dá um jeito, ele tem que viver de contar desculpas e mentiras. Você consegue apagar o histórico da internet, você aprendeu. Mas você consegue se ver livre da culpa? Você consegue se ver livre dos olhos de Deus? Porque você aprendeu a apagar os seus rastros. Mas você consegue apagar os seus rastros dos olhos de Deus? Primeira coisa que você tem que fazer, entender, é que isso está destruindo você. O inimigo que você recusa vencer é o que vai te derrotar. Eu não sei quem usa essa frase, mas eu uso ela sempre. O pecado te leva mais longe do que você jamais quis ir. Te mantém lá preso por mais tempo do que você nunca imaginou ficar. E custa mais caro do que você nunca imaginou pagar. O pecado não compensa. Ele é uma fera que cresce em proporção do que se alimenta. O pecado do cristão, irmão, é pior do que o pecado do incrédulo. Porque o incrédulo peca contra a luz que ele não tem. O cristão peca contra a luz que ele tem. O pecado do cristão é pior do que o pecado do diabo, dos demônios. Porque os demônios nunca pecaram contra o sangue de Cristo, porque Jesus não morreu por nenhum. E nós pecamos contra o sangue de Cristo. Segundo Hebreus 10 e 26, aqueles que pecam voluntariamente, já não restam mais sacrifícios pelos pecados, mas sim uma expectativa de fogo e juízo prestes a consumir a todos os inimigos de Deus. Você sabe disso. Destrua esse pecado vai destruir você. Porque se você não confessar o seu pecado, mais cedo ou mais tarde ele vai vir à tona. Pode durar, no caso do meu pai, 45 anos o pecado dele achou ele. 45 anos. Imagina ele num caixão e 10 filhos lá, um cara de um focinho do outro. E o povo pergunta: mas peraí, não era 5? Depois de morto. Não pense você que o pecado fica escondido, fica oculto. Não pense você que é o diabo que expõe a pessoa, que não é, não, é Deus. Deus não vai permitir que um pecador não confesso, não arrependido, seja bajulado. Não vai, porque Deus quer tratar. Deus, para exaltar uma pessoa, ele tem que quebrantá-la. Deus só usa um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Satanás, para destruir alguém, ele tem que exaltar a pessoa. Deus, para exaltar uma pessoa, ele tem que humilhar ela primeiro. Satanás exalta para abater. Deus abate para exaltar. Deus tem que destruir. Eu passei a descobrir que o maior inimigo seu não é o diabo. Quando você vai nas cartas de Paulo aos Gálatas, naqueles frutos da carne que o ministério de batalha espiritual usa muito como demônio, de fato o diabo se aproveita disso. O diabo está lá, mas se aproveitando da natureza humana. E nenhuma vez o apóstolo São Paulo usa o diabo, ele diz obras da carne. Eu comecei a perceber que o maior inimigo meu está do outro lado do espelho. Esse cara é o meu maior inimigo. É com ele que eu travo uma luta e uma batalha diária. É com ele que eu luto. Esse camarada, porque o espelho não mente para ninguém, irmão. Já percebeu? O espelho não quer saber se você não está de boa hoje. Quando você olha no espelho, ele diz: gordo, careca, velho, rugado, olha seus dentes. Não é? Precisamos de espelho. Precisamos de água limpa. Eu estava em Caldas Novas, descansando com a minha família, e estava meu sobrinho pequeno dentro da água. E lá as águas lá tem um produto, e quando você faz um pipi na água, fica tudo azul em volta. E o meu sobrinho estava lá brincando e fez pipi. E começou a ficar azul, eu falei assim: eu não sou teu pai não, rapaz, sai daqui. E saí e falei assim: ó, você entra lá. Meu irmão falou assim: mas tá azul, rapaz, é teu filho, entra no meio daquele negócio azul e pega aquele menino. Ah, mas vão pensar que sou eu. Eu falei assim: o problema é seu, meu filho. Pega o seu filho lá que tá ficando feio o negócio. Irmão, nós precisamos de água limpa. Nós precisamos andar na luz. Nós precisamos de espelho. Eu vou no restaurante com o pastor Luciano, pastora Kelly, eu e a Elisandra. Chega lá, a minha esposa vai no banheiro com a Kelly. Porque mulher não vai no banheiro só para fazer necessidade, vai também conversar. Fala: vamos, miga. Dura quando o homem fala: bora, amigo. Ela vai lá no espelho, eu tô com o Lu, e daqui um pouco começa a cair um ranho assim, ó. O Lu falar hoje, porque é meu pastor discipulador. Mas se não fosse? Eu fico assim, sem graça, eu falo com esse catarrento que tá. E começa a descer o ranho aqui. E eu não percebo. O que está me faltando? Além de um lenço? Um espelho. Mas o meu espelho está lá no banheiro conversando. Daqui um pouco o meu espelho vem. E olha para mim e faz... Porque mulher faz um gesto que elas pensam que só elas estão vendo. E elas cochicham tão alto que o restaurante ouve. Mas você não está vendo? Todo mundo está vendo aquele cochicho alto. Mas elas pensam que elas estão cochichando. Não é? Ela fala: ok. Você vai lá, pega um lenço. Eu costumo brincar: qual é a meleca que está na sua vida que todo mundo vê e você não percebe? Porque, irmão, não é difícil você perceber a sua queda. A Bíblia diz, em Juízes 16, que Sansão não percebeu que o Senhor o havia deixado. Veja você, que não é fácil saber quando você está caído. Tem muita gente aqui. com grandes ministérios e um desvio no caráter do mesmo tamanho. Irmão, vai por mim. Seu ministério não impressiona Deus. Sua igreja não impressiona Deus. Sua música não impressiona Deus. Sua vida impressiona Deus. Deus quer você, não seu dom. A maneira de Deus curar o nosso coração é fazendo-nos despertar para um senso maior. Entender que estamos caídos. Para você entender essa arma do diabo contra nós homens. Sexo hoje, gente, é um culto. É uma cultura. Está quase falando Jesus versus sexo. Jesus versus pornografia. Para você ter uma ideia, mais dinheiro é gasto em pornografia do que em qualquer tipo de música, ou qualquer tipo de evento, ou qualquer tipo de filme no mundo todo. Pornografia é o maior investimento monetário do mundo, contando todos os popstars musical, todos os filmes de Hollywood, todos os mega eventos que existem no mundo. Das 10 palavras digitadas no Google, se você digitar Jesus, as primeiras 9, 10 pesquisas serão sobre sexo. A internet está pronta para cauterizar a sua mente com esse culto, essa idolatria chamado pornografia e o pecado sexual. Só no Brasil, há cerca de 2.500 clubes de striptease. Tudo está pronto para cauterizar a sua mente, para destruir o seu senso maior de comunhão com Deus, o seu amor que você pode ter pela sua esposa. 70% das pesquisas da internet é sobre pornografia, sexo. Foi feita uma pesquisa. Olha que coisa assustadora. De que, primeiro, 25% dos homens que consultam pornografia já tiveram mais de 3 casos extraconjugal. 55% estão pensando em ter. Agora, se assuste. 70% dos homens cristãos confessaram ser viciados em pornografia. Desses 70%, os 25% confessaram que têm casos extras ou extraconjugal. Você vê que um abismo chama outro abismo. É inevitável que uma pessoa viciada em pornografia, se não caiu em adultério, vai cair. Eu venci, mas não venci sozinho. Eu tive que me humilhar. Veja você, que eu era um homem conhecido, tive que confessar, o Brasil todo sabe, veja, esse é o preço. Esse é o preço. Obviamente isso aconteceu há muitos anos, mas aconteceu. Mas Deus não tem problemas, gente, com Davis. Deus tem problema com Saúl. Não é o Davi que incomoda Deus, é o Saul. Quando Davi foi confrontado, ele se jogou, se arrependeu e chorou. Saul, quando foi confrontado, ele disse: então sai comigo, Samuel, para o povo pensar que Deus está comigo. Tem uma hora, você vai ter que decidir. Existe um Davi e um Saul dentro de você. Você vai ter que matar um. Um mata o outro dentro de você. Porque o pecado de Davi foi grave. Mas se você for analisar, se você for perceber, quase a Bíblia toda foi escrita por 3 assassinos. Davi, Moisés e Paulo. Se você for analisar, o paraíso foi inaugurado com um ladrão. A Bíblia não é sobre pessoas perfeitas, a Bíblia é sobre pessoas que se arrependerem e recomeçaram. A Bíblia é um circo, é um livro de recomeço, ela é um livro inteiro de arrependidos. Não há gente perfeita na Bíblia, o único, o escritor de Hebreus fala, o único que não conheceu o pecado. Por isso que a Bíblia diz no texto que nós lemos que nenhum de nós recebemos tentações que nós não conseguimos suportar. Em primeiro lugar, a Bíblia Sagrada deixa claro que junto com a tentação, Deus dá um jeito de você escapar dela. Ou seja, se você está no pecado moral, no pecado sexual, você está porque você quer. Porque a Bíblia diz que tem um escape. Ele proveu o escape. Ele deu um jeito no escape. Deixa eu só dar uma pincelada dentro disso para eu terminar agora. Nós somos informados que 45% de toda a população do mundo é viciada em pornografia. Esse dado inclui de 12 anos de idade em diante, mulheres e homens, gente. Misericórdia. Eu tenho um filho de 13 anos. Gente, você pode imaginar a seriedade disso? Quem está entendendo? Como o vício começa? Primeiro, aqui um dado pessoal meu. Baseado naquilo que eu vivi e quero te ajudar, amém? O vício, em primeiro lugar, começa com a tolerância. Então, primeiro, você sabe que você está errado, mas você se aceita. Você não vê problema. Você aprende a viver em silêncio com o vício. Aí você se desculpa, em nome do amor de Deus. Você mesmo se perdoa. Segundo lugar, você começa a ter sintomas de abstinência. São sintomas de um drogado qualquer. Se você não se satisfaz com esses desejos incontroláveis, então você começa fisicamente e mentalmente desejá-los fortemente. Se não satisfaz, você fica deprimido. Você fica frustrado. E você fica desejoso de um modo doentio. Terceiro lugar, vem a questão do auto-engano. Agora você encontra uma maneira de tornar o pecado sexual pornográfico. Vou usar pecado sexual porque tem gente que está mais na pornografia. Além, já está no adultério, né? Já está nas conversinhas do zap zap. Né? Já aí vem o auto-engano. Você encontra uma maneira de tornar isso certo. Deus conhece meu coração. Ô, irmão, aqui. Eis, eu pego meus discípulos. Falo, cara, o inimigo que você vence se torna autoridade nisso. Eis, eu conheço esse caminho. Não vem com essa conversinha, Deus conhece meu coração, que é o que eu falava. Eu conheço esse caminho. Eu me tornei autoridade no assunto. Agora você está tentando enganar a si mesmo. Isso inclui desculpas filosóficas, nunca bíblicas, só filosóficas, não usa Bíblia, é só o achismo. Mas se um cristão... Se é um cristão, até a criação de raciocínios bizarros que justifiquem seus atos injustificáveis. Como esses dias eu fico lendo os comentários, blogs na internet sobre o assunto. Né? Deus tolerou o incesto de o cara lá de Sodoma e Gomorra, me deu branco agora, não. De Ló. Cara, Ló estava bêbado, dormindo, as meninas abusou do pai. Onde é que está na Bíblia que Deus aceitou isso? Você começa a entender, as pessoas começam a criar conceitos bizarros para justificar os seus pecados morais. Eu estou com esse nervo, foi Deus que me criou assim. Não foi não, foi o pecado que te fez assim. Isso aí é o pecado, não é Deus. Se você é um cristão, até distorcer a Bíblia, você irá para enganar a sua consciência acerca de seus atos pecaminosos. Enquanto a Bíblia diz que sexo antes do casamento é pecado, que o homossexualismo é pecado, outra coisa que eu falo sobre pornografia. Nunca fui gay na minha vida, graças a Deus. Mas um cara viciado em pornografia, ele vai começar a amar tanto membro dele, que um dos pecados, isso aí é um dado recente, é ele começar a descambar para o outro lado. Quem gosta de ser homem aí? Aqui nós estamos num congresso, eu não preciso ficar fazendo floreamento para falar não, né, gente? Irmão, nada vai substituir a força e a fricção da sua mão no prazer. Por isso que você vai trocar o sexo com a sua esposa pela sua mão. Irmão, nada, veja, você sabe a força que você impõe na masturbação. Você consegue pôr a força exata, da maneira exata, do tanto exato. O cara começa a se amar. E ele é um homem. Vocês estão entendendo, né? Quarto lugar, a perca da força de vontade. Isso aqui são dados que eu criei pela minha luta, tá bem? Primeiro, você não consegue parar sozinho. Hoje mesmo, você vai ter que entrar num nível de quebrantamento, de arrependimento, se humilhar, se quebrantar. Quando eu falar assim, quem é viciado vem à frente, você não pode ficar aí na cadeira. O que vão pensar de mim? Vão pensar que você é um viciado. Não vão pensar nada. Aqui nós estamos... Preguei num congresso, porque agora eu prego em congresso de homem, e convenção, né? Impressionante. Tinha 5 mil homens. Quem é? 90% vem à frente. Mas são homens. Irmãos, nós precisamos mudar. Por nós, por Deus, pela nossa família, por nossa igreja. Quantos aqui estão sem prazer de pastorear? Com que cara você olha para o seu discípulo? Quando ele pede ajuda a você por algo que você não venceu? Tem que ser muito hipócrita. Eu não consigo. Eu, se eu tiver um problema, meu irmão, eu apronto um escândalo interior. Não consigo, eu não. Você não consegue parar. Você tenha talvez, você tenha até vitória por pouco tempo, mas eventualmente vai cair de novo, porque o pecado te vence. Se ele for tratado de uma maneira errada, ele vai te vencer. A Bíblia diz que quem confessa o seu pecado a Deus, o apóstolo Tiago diz, é perdoado. Quem confessa uns aos outros, encontra cura. O pecado se torna um falso Deus que te domina, e agora ele passa a ser um salvador funcional, momentâneo para você, que te satisfaz sempre, sempre, sempre. Em último lugar, distorção de atenção. Agora você pensa nisso o tempo todo, pensa naquilo, né? Passa aquele comercial lá, lá em casa. Você planeja isso o tempo todo. Anseia por isso o tempo todo. Se torna mais frequente a busca por lascívia. E passa a ser necessário que você se satisfaça, tornando-se algo mais intenso. Então você passa de apenas a pornografia. E a coisa começa lá, um simples olhar à traseira de uma irmã na igreja, a pornografia e ao planejamento da queda do pecado sexual. Davi teve a sua pornografia, ele começou olhando pela janela a mulher, nua, e ficava dizendo no seu coração, lá em casa. Então isso passa a ser mais intenso, e agora passa a ser frequente e regular. O tempo no vício passa e alcança esses 5 estágios. Então a pessoa passa de 6 a 8 horas online em pornografia. Marca viagens, inventam desculpas, tudo para satisfazer seus vícios. Gasta tempo, dinheiro e energia para conseguir o que querem. E manter o seu pecado sob controle. Pois veja bem, você não pode manter o seu pecado sob controle. Ele simplesmente continuará crescendo até destruir tudo que é bom dentro de você. Então Deus tem que nos livrar de 3 coisas. Primeiro, da culpa do pecado. Você não pode e não precisa se culpar. Escuta o que eu vou dizer. Entenda fácil. Qualquer culpa que vem sobre você antes do seu arrependimento é o Espírito Santo que envia. Romanos 2:4. E não percebes que é a misericórdia de Deus que te leva ao arrependimento. Então qualquer culpa que cai sobre você antes de você se arrepender é de Deus. Qualquer culpa que cai sobre você depois que você se arrependeu é do diabo. Aí agora o diabo vem depois para olhar para você e dizer: que lixo de imagem e semelhança de Deus que você é, que nojo. O diabo não veio antes, ele veio depois e disse: Adão, o que é que você fez, meu filho? O diabo não quer apenas te fazer pecar, ele quer também, mas a maior arma dele é vir depois do pecado e usar a culpa contra você. Porque veja, não é o pecado apenas que te impede de chegar diante de Deus, porque o pecado é o pior monstro que existe. Pecado é pior do que o inferno, pior do que a morte, pior do que a miséria, pior do que o diabo, pior do que a doença, pior do que tudo. Apesar da Bíblia dizer que nada nos separa do amor de Deus, a mesma Bíblia diz que diz que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Veja como o pecado é terrível. Mas a arma do diabo é usar a culpa, porque a culpa em si é a maior arma para distanciar você de Deus. Mas irmãos, tem jeito. Primeira coisa que você tem que fazer é vencer a culpa do pecado. E a arma contra a culpa é o arrependimento. A Bíblia diz que a tristeza que Deus envia não gera culpa, mas gera uma qualidade de arrependimento que gera vida. Nós precisamos, em primeiro lugar, sentir dor e nojo pelo pecado. Davi disse: sinto nojo pelo meu pecado. O pecado sexual está destruindo os homens na igreja. Segundo, do poder do pecado. E aí é um processo. Você vai precisar de ajuda da sua esposa, de ajuda do seu discipulador, do seu pastor. Me ajuda a vencer o poder do pecado. A confissão vai trazer cura. Você não pode continuar com isso. Em terceiro lugar, do ato do pecado. Porque quando você aniquila o poder do pecado, você vai vencer o pecado. Aquele pecado. Você vai ter outros até Jesus voltar, mas aquele você vai obter vitória. E vencer o pecado sexual, gente, é um processo. Essa é uma luta diária. Veja, você vai ter que lutar contra isso diariamente, constantemente, e vencer. Mas há jeito. Deus foi misericordioso comigo. Deus foi bondoso comigo. Hoje Ele me usa para ajudar as pessoas nesse sentido. Não só pastores. Eu preguei recentemente numa convenção das Assembleias de Deus, e vendo aqueles homens pastores chorando, não tem preço. Nós não somos tão fortes como devemos parecer que somos. Nós temos que chorar, sim, nos arrepender, Primeiro, pedir ajuda a Deus, reconhecer que estamos destruídos. Como diz Apocalipse, tem fama de quem está vivo, mas já está morto. E aqui nessa manhã, eu quero de coração mesmo, abrir totalmente. E estamos em homens. Não nos preocupar. Ah, mas o meu pastor está aqui do lado. Se eu for lá na frente, o que vai falar? Eu normalmente, quando isso acontece na minha igreja, eu digo, olha, se eu confiava em você, eu confio muito mais agora. Então eu quero abrir. Quem precisa de ajuda? Talvez, não é só na pornografia. Qualquer nível de pecado sexual. Masturbação, pornografia. Pastor, eu preciso me arrepender. Eu preciso vencer. Eu preciso de ajuda. Eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Estamos aqui para nos quebrantarmos diante de Deus. Não tenha vergonha, irmão. Eu não tive vergonha de pregar isso para você. E não tenho jamais. Venha. Não queira posar de bom para mim, para Luciano, para ninguém. O que é isso, irmão? Somos homens. Venha. Saia do lugar e venha. Apaga as luzes, por favor. Deixe-me te mostrar aqui em rápido a misericórdia de Deus para comigo. Em 2011, eu estava hospedado no hotel em São Luís, eu estava pregando. Depois que o Senhor me confrontou duramente, eu agora, Deus estava em silêncio comigo. E eu estava agora no meu momento com Deus, meu período de oração, que é uma coisa que você não pode abandonar. Seu momento de oração. E eu estava nesse momento de oração. Bateu na porta do quarto. Quando eu abri a porta, tinha um homem parado na porta do quarto. Esse homem entrou no quarto e sentou na cama. Falei, ó, cara doido. O cara entra no meu quarto e senta na cama. Quando eu cheguei perto, era o mesmo rosto da criança em casa. Era meu aniversário, 24 de setembro de 2011. O Senhor tinha estado em silêncio comigo até então. Eu ouvi uma frase. Eu vim passar seu aniversário com você. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Talvez você venceu. Mas a Bíblia diz que quem pensa que está em pé, cuide para que não caia. Mas talvez há pessoas aqui sendo tentadas a isso. Como diz o pastor Eibe, quem não confessa a tentação, confessa pecado. Eu vou pedir que nós todos oremos. Fique em pé. Não, você que está aqui pode ficar assim, si mesmo. E eu quero ouvir a sua lágrima de quebrantamento. Peça ajuda em primeiro lugar a Deus. Se tem alguém aqui em adultério, meu irmão, hoje mesmo pare com isso. Hoje mesmo muda isso. Você que está com conversa na internet, flertando com alguma irmãzinha, pare com isso hoje, confesse, peça ajuda. Você não vai vencer isso sozinho, escuta o que eu estou dizendo. É um desejo incontrolável, precisa de ajuda. Você não vai conseguir vencer isso sozinho. Eu quero que você ore e se arrependa. Chore, chore. Chore diante de Deus. Se quebranta. Nós queremos te ajudar a vencer o pecado sexual. Mas o Espírito Santo ainda me diz que tem mais gente aí relutando com a ideia da aparência. O Espírito Santo está insistindo para eu falar: vem aqui. Ele quer te dar uma oportunidade. Não fica aí. É terrível. Você não aguenta. Você está cansado desse pecado. Sai do lugar. Não é humilhante. Não é humilhante. É ser grande em Deus. Tem que amar muito ao Senhor para se humilhar. É nesse sentido que a Bíblia diz: humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Só o fato de você vir aqui já é uma confissão pública. Vem agora. Mas eu também sinto, como eu contei parte do meu pai, pastor Luciano, de também chamar pessoas que têm problema com o pai, com paternidade. Como eu fui curado. Você vê que eu chorei muito mais quando eu falei de como Deus me tratou como um pai querido, do que quando eu falei com meu pai, porque eu amo os meus pais. Eu os perdoei de todo o coração. Quem tem esse tipo de problema também, vem aqui à frente. Vou pedir os pastores aqui do congresso para nós orarmos com esses irmãos. Vamos chorar diante de Deus essa manhã sobre esses dois sentidos. Todos que tem problema com paternidade, quem aqui não está conseguindo ser bom pai por causa disso? Vamos chorar. Chore o mais alto que você puder. Geme. Geme diante de Deus. Chore. Quem tem problema com mãe, vem aqui. Eu não consigo perdoar meus pais. Quem foi abandonado também na infância, como nós. Vem aqui.
Eu preciso ter a tua santidade.
É uma manhã de cura. Uma manhã de cura.
Será impossível para mim ver a face do meu Deus sem a tua.
Peça para o Senhor tocar na sua visão. Você não consegue tratar bem a sua esposa porque você talvez não teve uma boa mãe. Você não consegue tratar bem os seus filhos porque talvez você não teve um bom pai. O Senhor nos ajuda, Pai. Peça ao Senhor socorro hoje. Peça socorro, socorro. O nosso Papai do céu é maravilhoso. Peça socorro a Ele.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.